Boa tarde a todos e todas, boa tarde, vereadores, boa tarde, público presente, rádio ouvinte, YouTube, Facebook, imprensa local, funcionários dessa casa que tanto nos ajudam. Mais uma reunião ordinária, uma sessão legislativa de extraordinária da Câmara Municipal de Ouro Preto. Peço meu nobre colega vereador e secretário, até 31 de dezembro, meu colega secretário Matheus Pacheco, que faça a chamada inicial.
Alessandro Sandrinho. Presente. Alex Brito.
Presente.
Zé Dubinga.
Presente.
Júlio Gori.
Presente.
Lília França.
Sim.
Luciano Barbosa.
Presente.
Luiz do Morro.
Presente.
Matheus, presente. Mercinho, Naércio França. Reginaldo Tavico.
Presente.
Renato Zoroastro. Vander Leitoa.
Presente.
Vantuir.
Presente.
Curuzu.
Havendo quórum sobre a proteção de Deus do povo de Ouro Preto, declaro aberta a segunda sessão legislativa extraordinária de 2022. Peço, meu nobre colega, que leia as correspondências, por favor.
O vereador Naércio Ferreira justifica sua ausência nesta sessão.
Saldoar.
Vereador Naércio Ferreira justifica sua ausência nesta sessão de hoje.
Encaminho a Recursos Humanos.
O livro. Passo o livro para as meninas. O vereador Renato Zoroastro justifica sua ausência na segunda reunião ordinária, também nesta sessão.
Caminho para Recursos Humanos.
O vereador Luciano Barbosa solicita diligência ao projeto de lei ordinária número 487.
Entendendo o requerimento do nosso colega vereador Luciano Barbosa, eu consulto o plenário, porque tinha dado a vista coletiva por 48 horas, mas sabemos também que é direito do vereador. A gente não pode tirar os direitos do vereador da Casa Legislativa, seja qual for ele, seja situação, oposição, isso não importa. Então, peço ao secretário, então, primeiro que faça a leitura do pedido.
Vereador abaixo assinado, solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais dessa casa, apreciação ao pedido de diligência, requisição de informação ao Prefeito Municipal e Secretaria de Planejamento e Gestão, prestar esclarecimentos referente ao projeto de lei número 487, com objetivo autorizar a alteração no limite para cobertura de créditos adicionais suplementares para o exercício de 2022. O referido projeto de lei estabelece ampliar o limite para abertura de crédito adicionais suplementares no exercício vigente, estabelecido na Lei Municipal número 1236, de 19 de julho de 2021, LDO, e na Lei Municipal 1259, de 22 de dezembro de 2021, que estima a receita e fixa a despesa do município de Ouro Preto para o exercício 2022. Requisita os seguintes esclarecimentos ao Poder Executivo. Haja vista permitir o Legislativo Municipal controle direto das operações financeiras de responsabilidade da administração pública, requisita-se a informação de quais as emendas parlamentares e os recursos recebidos em 2021 que resultaram o superávit financeiro, conforme consta na justificativa do projeto. Diante do alegado superávit financeiro de recursos recebidos, quais são as justificativas legais que assegura juridicamente o projeto de lei número 487 de ampliar o limite estabelecido no terceiro artigo 24 da Lei Municipal número 1236/2021 e no artigo 7 da Lei Municipal de 1259/2021 para 35% do valor do montante das dotações orçamentárias da despesa fixada para o corrente exercício do município de Ouro Preto. O Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais fixou o seguinte: a adoção de uma baliza como a de 30% como referência para avaliação da proporcionalidade da razoabilidade, sem prejuízo de as circunstâncias do caso concreto conduzirem às conclusões quanto à eventual irregularidade da suplementação, seja com percentual superior ou inferior a essa baliza, questiona-se. O Poder Executivo, no embasamento do Projeto de Lei 487, considerou esse recente entendimento do TSE? Quais são as justificativas legais? E a justificativa do vereador? Precisa ler a justificativa, vereador? Tem que ler. Justificativa. Uma das funções do Legislativo é impedir o Poder Executivo de realizar qualquer operação de receita e de despesa sem prévia autorização. Orçamento deve ser um retrato geral das finanças públicas. Certo é, os tribunais de contas têm rejeitado os percentuais demasiadamente elevados para suplementação orçamentária e é grande a maioria dos entendimentos assinala que um parâmetro razoável para autorização na LO na LOA, para abertura de crédito suplementar, seria de até 20%. A Lei do Município de Ouro Preto, de número 1236, de 19 de julho de 2021, dispõe que na lei orçamentária deverá conter autorização para abertura de créditos suplementares, correspondente a 25% do valor total fixado para as despesas, com utilização de recursos originados da anulação de dotações constantes do orçamento. Por sua vez, a Lei nº 1259, de 22 de dezembro de 2021, o artigo 7º autorizou abrir crédito adicional suplementar até o valor correspondente de 25%. O projeto de lei número 487, em trâmite na Câmara Municipal, dispõe de ampliação do limite estabelecido no terceiro artigo, na linha terceira do artigo 24 da Lei Municipal de número 1236 de 2021 e no artigo 7º da Lei Municipal 1259 de 2021 para 35% do valor do montante das dotações orçamentárias da despesa fixada para o corrente exercício do município de Ouro Preto. Lá do outro, o posicionamento da Corte de Contas TSE-MG é de abertura de crédito suplementar no máximo de 30% sobre o total do orçamento, que deve ser referência para avaliação da proporcionalidade, da razoabilidade, sem prejuízo de as circunstâncias de caso concreto conduzirem à conclusão quanto à eventual irregularidade da suplementação, seja com percentuais superiores ou inferiores a esse patamar. Dessa forma, as disposições legais, normas orçamentárias e o posicionamento da Corte de Contas, TSE, devem pautar as decisões dos edis, o risco da aprovação do projeto, que desnaturam este arcabouço, pode afetar juridicamente os agentes públicos, o que justifica o pedido de esclarecimento ao Poder Executivo a respeito do projeto de lei número 487. Autoria do vereador Luciano Barbosa.
Com a palavra o nosso colega vereador Luciano Barbosa, autor do requerimento.
Boa tarde a todos e todas. Fez esse pedido ao senhor, presidente, porque nós passamos esse ano todo aí debatendo, cobrando, e várias ações que a gente falava, até entre os colegas aqui, por exemplo, vou dar um exemplo que foi mais citado aqui, que eu me lembro, talvez eu possa estar errado, Secretaria de Esporte. Não pode suplementar, não pode, tudo era não podia suplementar. Né? Agora, a má gestão que vem acontecendo lá viu que o caixa não vai fechar. Manda esse projeto no desespero para tentar fechar as contas. Então, já é raro em falar que não podia suplementar. Agora, além de usar uma lei que já é existente de 20%, eles querem passar para 35%. 35%. 25% é porque 5% é especial, não é geral. O correto é 25%. Mas, então, como que as coisas mudam assim? Qual o fato novo que apareceu? Não existe. Então, eu sei que o senhor pode, o senhor mesmo pode deliberar isso, então a gente pede isso, né? O senhor sabe o respeito que a gente tem aqui com todos, né? Com o senhor não é diferente, mas a gente não pode chegar no final, próximo do final de ano, né? Que já era para a gente estar de recesso, ter de voltar na casa para ficar atendendo capricho de certos secretário que fez o errado. Então, eu peço que o senhor dá o despacho favorável aí para a gente. Né? Ano que vem vamos debater isso, ver qual o porquê? Vamos, mas para esse ano, só para agradar ou para resolver problemas de certos secretários, nós não podemos. Então, eu peço senhor que o senhor acata o nosso pedido aí, né? A gente ficará muito grato e sabendo a responsabilidade que o senhor sempre tem e a consideração com a gente, o senhor acata esse pedido nosso. Obrigado.
Com a palavra o nosso colega vereador Sandrinho.
Obrigado. Boa tarde a todos e todas, funcionários da casa, vereadora, vereadores. Senhor presidente, a gente vê esse pedido de diligência desse projeto. Estou falando aqui agora como presidente da Comissão de Legislação e Justiça, porque esse projeto passou também pelas comissões. Então, vejo que lá o vereador ele tem a possibilidade de pedir vista, de pedir diligência, de estudar o projeto. Então, parece então que nós não fizemos trabalho algum nas comissões. Eu, raro as dias de comissões que eu falto, eu estou aqui na casa para poder debater esses projetos, porque se a gente atrasa um projeto aqui, eu não estou atrasando a vida do prefeito, não, porque a vida dele está resolvida. Eu estou atrasando a vida do cidadão, porque às vezes pode faltar um recurso para a saúde, um recurso para uma pessoa que está prestando um serviço, um recurso para uma cesta básica. Então, eu vejo isso aí meramente, o vereador vai me desculpar, mas sinto que isso aí é meramente político. É uma tentativa, de forma política, de atrasar um projeto para complicar a vida do cidadão, senhor presidente. Então, assim, eu, assim, não está nas minhas mãos para poder decidir, parece que compete a Vossa Excelência, mas eu sou totalmente contra, porque vejo que isso vai atrasar muito a vida do prestador de serviço, a vida do cidadão ouropretano, por causa disso. Há tempos atrás aí, não muito distante, passaram os projetos acelerados de empréstimo nessa casa, 45 milhões, e as coisas não funcionavam assim. Então, a gente não pode fazer oposição por fazer, tem que fazer oposição, mesmo que seja situação, que seja oposição, apesar de eu não concordar com essa forma da política, porque a gente tem que defender as pessoas. Então, a minha preocupação hoje, senhor presidente, é com as pessoas, com o prestador de serviço, que também, quando tem gente de fora, tem gente de Ouro Preto também, que pode ficar prejudicado se esse processo, se esse projeto não for a plenário, não for votado. Obrigado.
Ok. Mais algum outro vereador quer manifestar? Com a palavra o nosso colega vereador Vantuí.
Boa tarde, colegas vereadores, vereadora Lili, funcionário da casa, público aqui presente. Também respeito o documento que o vereador Luciano está apresentando, é um direito que ele tem do seu mandato, mas entendo que o jurídico da casa deu favorável ao projeto, que não tinha nenhuma inconstitucionalidade dentro do projeto. E vejo que se existe algum futuro questionamento do Tribunal de Contas, é questão jurídica, entendimento jurídico. Em entendimento jurídico, a gente não te discute, é a lei que vai determinar. Se no futuro ver que tem algum erro, aquele que errou vai pagar por isso. O que a gente não pode aqui, igual o vereador Sandrin falou, da gente impedir um projeto por achar que o futuro possa trazer algum problema. Quase todos os projetos que passam na casa, no futuro, ele pode ter entendimento jurídico diferente. Porque o mundo jurídico tem vários entendimentos. O secretário Yuri está aqui, é jurídico, e ele sempre fala isso com a gente, que interpretação jurídica são várias interpretações que uma lei pode ter. Então, por isso que eu voto favorável aí e sou contra a diligência do vereador Luciano, mesmo porque, mesmo com a diligência, a gente pode votar o projeto. Se eu estiver enganado no que eu estou falando, peço ao jurídico que fale aqui, o jurídico da casa, porque, mesmo com a diligência, o projeto está em regime de urgência. Então, mesmo com a diligência, a gente pode votar o projeto. Se poder votar o projeto, eu peço ao presidente que coloque o projeto para ser votado. E aí, e a gente agora vai ter uma oportunidade de falar aqui, se o governo tem uma base sólida na Câmara, ele vai ser aprovado. Se não tiver, não vai. Então, o plenário vai decidir se vai aprovar ou não o projeto agora. Se tiver algum vereador que pedir vista no projeto, aí é diferente, aí é um direito do vereador, o senhor vai determinar as vistas e o prazo de horas, quanto vai ser. Mas, quanto à diligência, também sou contra, porque eu acho que não vejo sentido nesse momento que o projeto passou pelas comissões, foi amplamente discutido, teve a oportunidade de a gente questionar várias situações desse projeto, e isso não foi feito nos momentos oportunos. Então, acho que no momento agora a gente deveria votar o projeto. Obrigado, presidente.
Com a palavra o nosso colega vereador Matheus Pacheco.
Quero me posicionar e sugerir a Vossa Excelência recomendar a não diligência, aprovação do projeto hoje, seguindo os argumentos do vereador Vantuir e também do vereador Sandrin.
Ok, mais algum outro vereador? Com a palavra o nosso colega vereador Zé Dubinga.
Vou na mesma sugestão, eu acho que se ele passou na comissão, né, o jurídico já deu favorável, né, se o projeto está legal, acho que põe ele para votação. Né. Passar, passou, se perder, pode fazer.
Ok. Mais algum outro vereador? Com a palavra o nosso colega vereador Wanderlei Toa.
Senhor presidente, da mesma forma, também tem esse entendimento, que se passou em comissões, foi discutido, teve todo esse prazo, né? Igual o vereador Vantuí falou, é um direito do vereador, o Luciano está fazendo, é um direito dele, né? Mas eu acho que já é um assunto que nós já discutimos em comissões, então, mesma opinião.
Ok. Com a palavra, o novo colega vereador Júlio Gori. Com a palavra, o novo colega vereador Júlio Gori.
Obrigado, senhor presidente. Boa tarde, senhores vereadores, vereadora, funcionária da casa, público presente, seu Yuri. Pessoal, Operação Tapa Buraco, esse projeto chama Operação Tapa Buraco. Devido à péssima administração, o qual vários vereadores da base secundária, oposição, vem alertando mais de um ano. Obras que a gente está vendo há tanto tempo com valores altíssimos, e isso resume-se, Wesley, em atas, adesões de atas. Isso compromete muito o orçamento, a saúde financeira do município. As atas, só na Secretaria de Obras, finalzinho de 2020 até agora, tem mais de 227 milhões em adesões. Agora, no início de novembro, teve a adesão da Soberana, já foram pagos. Queria que o Renato Zoroastro estivesse aqui. Está fazendo falta, viu, Renato? Você tinha que estar aqui, mas já tinha compromisso marcado, inadiável, porque esse momento aqui não estava previsto, né? adesões de atas que já foram pagas já tão rápido. Foi feita agora, em novembro, e já gastaram dessa ata, seu Isidoro, de 25 milhões, mais de 6 milhões, para fazer as manobras, gente, políticas. Aquela passarela em Cachoeira do Campo, tá aquele elefante branco lá, aquele esqueleto cheio de gente passando do lado, tempo de cair dentro do rio. Eu vou filmar, vou trazer em breve, colocar nas redes sociais. Segundo informações, até mesmo de colegas vereadores que têm acesso diretamente lá dentro da gestão e planejamento, 800 mil devendo de aluguel. Uma reforminha de um banheiro em São Bartolomeu, todo mundo sabe o preço. E todas as obras. Isso mostra-se que tudo que a gente falou aqui, esse projeto que está aqui, muito bem fundamentado pelo Luciano Jurídico, mostra que tudo que a gente cobrou, que a gente fiscalizou, chegou no funil. E a dotação orçamentária não dá para cobrir, para pagar quem tem que pagar. São vários empreiteiros, obras foram paralisadas, tem uns 20, 30 dias de novo lá no Gouveia, devido à administração caótica do senhor Ângelo Oswaldo. Vejo o Yuri como um excelente secretário que está passando aperto. Eu sei que ele tem vergonha na cara. Regina tem vergonha na cara, tem que estar lá. Tem outros secretários bons, mas também tem uns sem vergonhas que estão aí ferrando com a população. Seu Luciano, o meu voto o senhor tem. E isso prova, seu presidente, que a CPI da Secretaria de Obras, seu Nelson, tem que ser aberta. Eu preciso das assinaturas. Eu voto aqui, eu assino favorável à sua diligência e o seu parecer. Foi muito bom.
Ok, vereador.
Já acabou, seu presidente?
Sim, vereador.
Obrigado, seu presidente.
Ok, vereador. Mais algum outro vereador quer manifestar? Como autor do requerimento, segundo...
É só para dizer aqui que, como esse projeto nas comissões eu não posso pedir vista, não posso chegar no plenário, e como ele chegou e foi votado. Não é que o projeto está errado, não. O problema é o seguinte, o projeto é para tampar as coisas erradas que o governo e certo secretário fizeram. Para amenizar as coisas. Aí, como ele entrou na última reunião e não ia ser votado em segunda discussão, redação final, ia ficar para o ano que vem, aí eu falei, não tem problema, isso é uma coisa que vai acontecer. Esse projeto, se a gente aprovar ele, é para tampar as coisas erradas da gestão. Não vai atrapalhar ninguém a receber ou deixar de receber. Né? Um projeto chegou, né, pelo contrário, que falaram aqui, projeto dos 45 milhões. Ficaram nessa casa mais de quase um ano. Passou de um ano para outro. Mas não é isso.
Tempo concluído.
O que é que a gente tem de ver é o seguinte: quem quer esconder as coisas erradas do governo? Que fez durante esse ano, que ano que vem esperamos que o governo alinhe com quem quer ajudar Ouro Preto. Esse é para tampar as coisas erradas que fizeram durante o ano. Então, a gente mantém e espera, presidente, que o senhor dê aí essa diligência aí, que o senhor sabe da importância da transparência, a importância da gente apertar o governo para ter uma gestão, né, enxuta. Porque dois anos do mandato de Anjos se passou e não tem nada, nada para a gente lembrar. Obrigado.
Ok, vereador. Mais um outro vereador? Não? Eu vou, aqui nessa casa legislativa, em outro dia que eu cheguei aqui, eu sempre procurei dividir. É de minha responsabilidade, sim, mas eu sempre procurei dividir essa responsabilidade com os vereadores, né? Sentar aqui não quer dizer que é o presidente, é apenas, eu acho, é um coordenador da casa, né, que coisa. E tenho um respeito muito grande para o vereador Luciano. Podemos ter nosso embate aqui. Combatemos um bom combate, né, se for preciso, fizemos isso aqui na casa, mas vejo que está dando mais uma lição vocês, no sentido de para que eles se organizem melhor, façam uma administração melhor, nesse sentido. Mas, nesses anos que eu estou nessa Casa Legislativa, todos os governos, todos, eu desafio um aqui agora, se falar que não pediu suplementação. Todos. Era 20, passava para 25, para chegar no fim do ano, mas isso foi todos. Né? É claro que a gente aqui está para debater o assunto, mas todos os governos, pode puxar lá, todos chegavam no fim. Se falta administração, acontece isso. Mas, infelizmente, sempre com esse negócio de atrasar 3, 4, 5 meses, todos, pode puxar ali, se eu estiver mentindo. E eu percebi que todos pediam suplementação para fazer esses acertos. É para fazer isso que Vossa Excelência falou? Sim. A gente não pode ser demagogo, né? Se eu não administro direito, eu vou ter que tirar de algum lugar. Eu vou ter que, né, aumentar para me pagar. Às vezes, chega, por exemplo, hoje, chega a 8 milhões na prefeitura, ele tem condições de pagar as pessoas. Mas para que ele faça esse pagamento, ele não pode ir lá nos 20%, nos 25%. Ele teria que ter uma autorização para ter esses 35%. Acho que eu expliquei bem no jeito mais simples possível para que se entendesse, nesse sentido. Como a maioria aqui, pelo jeito, não quer que você faça essa diligência, mas é direito de Vossa Excelência, e é direito da diligência, mas eu, como sempre, dividi, até no dia que para trancar a pauta eu avisei. Eu dividi, falei assim, então eu vou ver quantas pessoas tem. Inclusive, achei 9, achavam 9 pessoas, né? No outro dia, acharam 12, para que trancasse a pauta, até que o secretário do governo desse uma explicação que convencesse o vereador. O secretário fez o papel dele, no dia foi lá, e eu só abri, né? Deliberamos na pauta, porque eu consultei novamente, e os vereadores falaram que poderia deliberar, que sentiu satisfeito com a explicação, inclusive ele está aqui no plenário, que é o doutor Yuri. Então, eu também compartilho isso com vocês. Então, eu não sei o que pode sobrar para a minha cabeça, mas quem arrisca aqui não pode ficar em cima do muro. Então, eu não vou te dar a diligência. Infelizmente, o que nós debatemos aqui dentro, eu posso sofrer uma consequência lá, jurídica, alguma coisa, mas eu... acompanhando, espero que escrevam isso em ata, que por deliberação do plenário, que é soberano, só 2 votos foram a favor da diligência. E os outros votos foram ao contrário. Ok? Ok? Vou ter que colocar. Né? Então, coloco em votação o requerimento do nobre colega vereador Luciano. Isso aqui já... A dirigência. Eu coloco a dirigência. A dirigência que o vereador pediu. Os vereadores concordarem, permaneçam em lugares, que não concordar, a favor, manifeste-se levantando. Levantando.
Quem é a favor vai votar com ele. Quem é contrário ao documento dele.
Então, por quantos votos? 9 votos, ao contrário à dirigência, e 2 votos favoráveis à dirigência, que é do vereador Luciano, que é autor, e o vereador Júlio Gori, ok? Ok? Permaneça em seu lugar, o que não fosse, manifesta. Okay. Então, vamos. Questão de ordem, nobre colega vereador Luciano Barbosa.
É só porque eu fiz um questionamento aqui e meu jurídico ainda não conseguiu responder aqui. Eu quero que conste em ata aí, que a gente vai continuar tentando, porque tem uma dúvida aqui, tá? Aí, mas respeito a decisão da base aí, e tamo junto.
Então vamos, ok? Vamos colocar em votação.
Votação em redação final. O projeto que autoriza a alteração do limite para cobertura de crédito adicional suplementar para o exercício de 2022. É redação final.
Coloco, então, em redação final o projeto de lei 487/2022. Em única redação final, o projeto... Segunda e redação final. O projeto de lei 487/2022, de autoria do prefeito municipal. Em discussão.
Palavra, senhor presidente.
Palavra, vereador Júlio Gori.
De acordo com o artigo 232, eu peço vista do regimento interno da casa. Eu peço vista do projeto. Por gentileza.
Vista concedida, 24 horas. Não, 24 horas. Aqui, ó. É porque está em urgência, eu posso dar 24 horas. Ok?
Já convoca para amanhã. Pode ser online, não?
Convoca a reunião amanhã às 18 horas. É, o que eu tenho que dar 24 horas. Eu estou cumprindo. É direito dele, e é direito meu também.
Projeto de lei 400. Então, vista concedida.
Vista concedida ao vereador Júlio Gori.
Projeto de lei 488. Autoriza o município de Ouro Preto a abrir crédito suplementar em conformidade com o que estabelece o inciso 3º do artigo 43 da lei número 4.320, de 17 de março de 1964, de autoria do prefeito Ângelo. Estava em vista coletiva?
Está em vista coletiva. Ok. Projeto de lei 488. Esse estava. Mais direito. Não.
Foi em discussão.
Podemos continuar? Você pediu vista?
Não. Gostaria de pedir vista nesse projeto nos termos regimental de 72 horas. Obrigado.
Concedido vista por 72 horas. Acabou? Consulta os vereadores para...
Questão de ordem, presidente.
Consulta os vereadores.
Questão de ordem,
ao colega vereador Matheus Pacheco.
Queria fazer a sugestão das duas pautas, serem, já que tem uma vista sobre 24 horas e outra sobre 72, seguindo os termos regimentais, se a reunião, a terceira reunião especial extraordinária, poderia ser terça-feira. É uma sugestão.
Aí vinha uma hora. Claro. Questão de ordem, nosso colega vereador Alex Brito.
Gostaria de sugerir ao presidente, aos colegas, que nós pudéssemos fazer essa reunião online, porque nós já temos alguns colegas que não estão aqui no momento. São vários outros, possivelmente, também não estarão na cidade. Então, para que não, né, que nós possamos ter a reunião, mas que também não atrapalhe aí, né, alguém que não esteja por aqui.
Quem pediu questão de ordem? Luciano, quem pediu questão de ordem?
Presidente.
Com a palavra, vereador Luciano
Barbosa. O Matheus sugeriu ali da reunião ser só terça-feira, para mim, tranquilo, se quiser ser amanhã e terça, estou à disposição. Não aceito a reunião online, porque todo mundo tem compromisso. Eu vou estar no local, se não for ter, sem internet. Então, eu não vou... Calma, meu amigão. Calma. Né? E peço, né? E acho que a gente tem que levar isso aqui muito a sério. Concordo, ser terça-feira, presencial. Okay. Obrigado.
Com a palavra o colega vereador Reginaldo Tavico.
Ô, presidente, eu, assim, no meu ponto de vista, eu acho que se o senhor colocar aí, tipo, quem tem mais voto, né? Eu sou a favor da reunião online. Porque, vamos supor, postar lá em Belo Horizonte, que eu consigo estar na reunião, mesma coisa, depois que tiver o link. Porque eu não sei se eu vou poder estar presente amanhã. Obrigado.
Faz a reunião amanhã, então. Questão de ordem do vereador Sandrinho.
Seu presidente, assim, para a gente ser maleável, sugerir até o vereador Luciano, se concordar bem, para mim, se fizer uma reunião amanhã e outra semana que vem, tanto faz, está aí para trabalhar mesmo, né? Mas então, que para também não criar esse desgaste, que então marcamos uma reunião só para amanhã, se o vereador concordar, e reduz o tempo de vista.
Mas a vista, entendeu, dele só termina...
Então, assim, a minha sugestão é que marque, por mim, que seja uma reunião amanhã e outra na próxima semana mesmo.
Com a palavra o nosso colega vereador Vantuí, gente. Vamos chegar no consenso. Nós vamos achar o consenso.
Eu acho que a política, isso que está acontecendo na casa hoje, faz parte da política, gente.
É isso. Deixa o vereador falar.
Gente, eu acho que isso que está acontecendo na Câmara aqui agora, isso faz parte da política. E tem que ser respeitado o vereador Júlio Gordo, vereador Luciano, já passei por isso aqui na casa também. E quando respeitava, a minha opinião e os meus pedidos, também ficava chateado. Mas a política se faz na maioria, a democracia. O que eu peço ao colega Luciano, que não está aqui presente, vereador Júlio Gori, porque o que vai acontecer até amanhã e terça é simplesmente uma questão política. Porque se outro vereador não pedir vista, o projeto vai ser votado terça-feira. Então, a gente prejudicar, de repente, aí nós não estamos prejudicando o governo agora. Os trabalhos aqui estão sendo prejudicados, as pessoas dos vereadores que podem estar viajar ou já têm os compromissos. Por quê? Terça-feira está prejudicando os colegas, até os servidores da casa. Porque todo mundo vai ter que vir. Se tiver outro vereador para pedir vista terça-feira, tudo bem, mas tenho certeza que não vai ter. Tenho quase certeza absoluta que não tem. Então, a questão que está tratando aqui agora não é a questão do projeto, é a questão política. E está prejudicando não o governo, está prejudicando os servidores, está prejudicando nós vereadores, colegas, nós temos que ser mais companheiros nesse sentido. Porque se nós votar esse projeto, tirar 72 horas, vereador Júlio Gori, e pôr para votar amanhã, tenho certeza que o projeto vai ser votado amanhã. Então, nós vamos vir aqui terça-feira para trazer os servidores nessa casa, vir os vereadores, para chegar aqui simplesmente favorável. O governo tem base, a maioria, gente. Tem que entender isso. Então, tipo assim, é simplesmente uma questão política. Peço que os colegas reflitam, presidente, dá um tempo para os colegas, 5 minutos aí, suspende a reunião, para a gente conversar com os colegas, porque não faz sentido Agora, se eu tiver certeza que tem outro vereador para pedir vistas, tudo bem, mas a gente sabe que não tem, presidente. Não tem outro vereador que vai pedir vistas e o projeto vai ser votado. Então, prejudicado aqui, nesse momento, não é o governo, o executivo. Está sendo nós, vereadores e os funcionários da casa. Obrigado, presidente.
Ok, vereador. Com a palavra, o nosso colega vereador Luciano Barbosa.
Concordo plenamente com algum posicionamento dele, mas quem foi o culpado? Nós estávamos de recesso. Foi a má gestão que pediu, que insistiu. Vai resolver o problema. Era só nós não ter feito, convocado a primeira reunião extraordinária? A primeira nós podemos ver, a segunda. A terceira não, porque é a oposição que fez o pedido. Não. Não, isso aí nós temos de aguardar às 72 horas, ou talvez 100 horas que vai dar, né? Menos de 72 não vai ser, pode ser de 72 horas e um minuto. Aí, nós temos mais, está faltando aqui 3 vereadores, né? E não vou mentir, eu vou trabalhar para outro pedir vista. Ô, gente, então, do jeito que a gente é, tem hora que tem de engolir as pernadas, né? As coisas mal feitas lá de baixo, para defender o povo, na hora que eu tenho a oportunidade de provar que lá embaixo está errado, eu não vou voltar atrás. Né? E fiquei muito feliz hoje, que eu estava com medo. Esse projeto que eu pedi vista, ele pode dar improbabilidade para... Eu achei que o Luiz está salvo. Então, conversei com vereador Curuzu e Júlio Gório ontem. Falei, vou votar favorável pelo meu amigo Luiz Gonzaga. Mas como ele já está salvo, não tem problema, acabou meu compromisso. Não tem compromisso com o Pinóquio, não, rapaz. Um prefeito safado, você acha que eu vou amarelar aqui para ele? Não vou. Não vou. E não vou medir esforço. Não vou. Nós não podemos fazer isso. Essa casa não pode ser omissa. Então, presidente, pode sorrir que o senhor não entra, não vai ter problema. Não vai ter problema. Então, pode considerar o jurídico do senhor também. Agora, né? O prefeito que fez isso tudo, a má gestão que fez isso tudo, e eu vou levar a culpa, eu estando certo? Jamais.
Está rendendo, hein? Mas com a questão de ordem, meu colega vereador, depois passa.
Obrigado, senhor presidente, mas aqui é a casa política, então é a casa para poder ir para o embate mesmo e para colocar para as pessoas o que acontece no meio político. Isso aqui hoje só prova uma coisa, que o senhor Júlio Pimenta ainda, por detrás, está interferindo na vida política de Ouro Preto, de uma forma ou de outra. Isso fica claro para a população. Só que o que a gente quer hoje aqui, senhor presidente, é defender aquelas pessoas que prestaram serviço. Entendeu? Respeita, vereador. Estou falando, quando você estava falando, eu fiquei calado. O mandato de Júlio Pimenta, o senhor não falava dessa forma. O senhor não... As coisas estavam de mal a pior e errado, o senhor aqui ficava calado. O senhor ficava calado aqui, o senhor era omisso. E agora o senhor quer dar aqui uma de bom samaritano? Respeita o que eu estou falando, vereador. Aqui eu só estou colocando para as pessoas o que aconteceu. O que está acontecendo? Isso é notoriamente. Aí quando fala do ex-prefeito aí, o senhor fica nervoso. Uai, ele está interferindo. Assim, isso quem vai decidir é a população. O que a população decidir, mas isso mostra. Respeita, vereador, que eu estou com a palavra. Isso mostra que ele está interferindo. Isso não é um projeto ruim, não. É aquilo que o vereador Vanduí falou. Todas as contas saem daqui, passa, todas. As devoluções, essas coisas que passam, só que aqui está sendo usado de modo político, para atrapalhar a vida do cidadão. Então, é só para deixar claro, senhor presidente, porque a gente via, no mandato passado, um tipo de vereador, que às vezes não cobrava e era omisso. E hoje a gente está vendo uma outra postura, mas politicamente falando. Então, a gente também não pode deixar de falar essas coisas aqui, não, porque temos que mostrar como que a política é, como que ela é feita. Então, ela não é única e exclusivamente para poder beneficiar o cidadão, não. É para beneficiar grupo político, infelizmente. E está mostrando a interferência que está tendo até hoje. Isso tem que ser banido. A Saniolo está aí, ó. Eu devia estar preocupado, né, em reeleger de novo, não. Devia estar preocupado é com essa Saniolo que está aí, ó.
Tempo concluído. Com a palavra o nosso colega vereador Vantuí.
Respeito o colega Luciano aí, a sua opinião, mas tudo que poderia ser acrescentado no projeto já foi se esgotado aqui hoje, Luciano. Por quê? A diligência não foi aceita, que é o prazo de 30 dias para ser discutido. Não foi aceita pelos colegas, a maioria. Foi voto vencido, já foi vencido. Não tem outra discussão, senhor. É isso que eu quero entender. A questão sua é só uma meramente política, só que a intenção sua só vai atingir nós, colegas vereadores, os servidores da casa. Não vai atingir o governo, porque amanhã ou terça ele vai ser aprovado. É isso que eu quero que você entenda. Então, assim, o que eu peço ao senhor é que a gente possa votar os dois projetos amanhã, porque não vai ter mais, não tem, vai ter como mais adiar, não tem prorrogativa dentro do regimento interno para adiar mais o projeto, senhor. Não tem vereador para pedir vista mais. Vereador, você é bastante inteligente para entender que não vai ter, senhor. Então, você, agora, a gente voltar aqui terça-feira, só para vice-presidente, favorável, está aprovado, aí prejudicar nós colegas e os servidores da casa, eu acho que é desnecessário. Agora, se fosse a dirigente tivesse sido aceita, tivesse outra, só por essa questão política, simplesmente política, eu acho que é desnecessário o que vocês estão fazendo, porque, não, na verdade, só vai atingir nós aqui. O executivo não vai ser atingido momento nenhum. Obrigado, presidente.
Ok. Posso fazer minha decisão aqui? Ah, não, com a palavra, claro, pode falar, vereador. Com a palavra, vereador Wander Leitor.
Senhor presidente, boa tarde a todos e todas. Concordo com a fala do vereador Vantuí, porque esse projeto, gente, já foi discutido em comissões, ele não tem mais nada a acrescentar. Então, o que está acontecendo aqui é um jogo político. Infelizmente, tá atrasando o processo aqui, mas não está prejudicando nada em governo. Está prejudicando os vereadores e está sendo prejudicado os servidores. É igual o vereador Vanduí falou. Você vai pedir vista aqui para ser aprovado amanhã ou na terça sem mudar nada. Você pode pedir vista, é o direito deles, não estou questionando isso. Eles podem fazer isso. Mas se parar para pensar um pouco, você vai estar fazendo um jogo político de atrasar 2 dias, 3 dias ou mais de um projeto que você não vai ter como contribuir mais nada, fazer mais nada nesse projeto. Então, o que está acontecendo aqui é um jogo político, só, que está prejudicando os vereadores e os servidores da casa. Mais nada. Não vai mudar nada nesse projeto, não vai acontecer mais nada nesse projeto. E que vai ser aprovado. Né? Agora, se tiver reunião amanhã, participe, terça-feira, bora lá, se o pessoal quer ir nessa aí, vamos embora lá.
Ok. Todo mundo já falou? Já falaram? Já tenho decisão aqui. Pronto. O vereador. Você quer falar? Pode falar, ué. Direitos iguais para todo mundo. Pode falar, depois eu falo.
A palavra, senhor presidente. E eu contei toda hora, né? É o último dia. Chegou a hora, né, presidente? Acabou, senhor presidente. Vai com Deus. E o negócio lá vai esticando, esticando. Né, dona Gracinha? Mas é a política. E eu vou falar a verdade com vocês, gente. Na minha parte, não é jogo político, não. Não tem... Na minha parte, é pirraça com Pinóquio mesmo. Na minha parte, é com o Pinóquio que não respondeu. Eles não respondiam meus documentos. Os preços, o que estava acontecendo nos meus requerimentos, Yuri? É pirraça mesmo, e eu vou... É 2 anos que falta, que eu vou infernizar o Pinóquio, gente. O Ângelo Oswaldo não vai ter sossego comigo, não, Vantuí. Gente, nós estamos aqui, nós, todo mundo, graças a Deus, está com o salário em dia. Está em dia, já está caindo outro pagamento daqui uns dias. Está aqui. Nós temos que vir, se tiver outro pedido, se Deus quiser vai ter, o Luciano vai convencer o Messinho. E vamos tocando o barco, o mais longe que eu vou é Santa Rita. É, ué.
Conclua, vereador.
Ângelo Osvaldo, e outra coisa, pessoal. Crovimara já começou a passar o facão, cortar FG, papá, PPP. Depois que votar isso aí, para essas manobras políticas, vocês vão ver vereador doido aqui dentro, aqui, o bicho pegando para o lado da tia Cro. Vocês vão ver o que vai acontecer. Vocês vão ver o que vai acontecer ano que vem. Ah, gente, o pau vai comer. A hora é agora de dar uma improbidade administrativa nesse Pinóquio, não votar favorável a esse projeto dessa manobra financeira.
Acabou aí?
Está nas mãos da Câmara. Vamos dar uma sapecada no Pinóquio, gente.
Tempo concluído.
Obrigado, senhor vereador.
Ok, vereador. Ok? Todo mundo aí? Eu sei que a gente pediu, outros vereadores tentaram convencer o Luciano, que eu até vou tentar também, mas eu não sou muito bom nessas coisas, não. Mas eu sou muito de levar a Casa Legislativa na paz, né? E eu estou terminando o meu lugar aqui, como diz o Júlio Gori, né? E podemos até, Luciano, ter nossos embates, mas lá fora a gente sempre teve amizade, né, Luciano? Nós não misturamos a coisa. Eu só queria perguntar para Vossa Excelência, se Vossa Excelência tem o direito na vista, é direito de Vossa Excelência, mas Vossa Excelência não poderia, em vez de pegar 72 horas e ter, juntamente com Júlio, eu só pergunto assim, mas se é direito de Vossa Excelência de ter as mesmas 24 horas do Júlio para olhar, é só você falar sim ou não, que é direito de Vossa Excelência, aí eu vou dar o prazo, eu vou fazer seu prazo. Com todo respeito, Vossa Excelência.
Vou pedir desculpa aos nobres colegas, aos funcionários.
Você quer 72?
Mas 72 horas, se puder ser mais um pouco.
Ok.
Eu aceito se for nós fazer ela para o dia 2, dia 3 de janeiro.
Ok. Em respeito ao meu colega vereador Luciano, e é direito do vereador, a gente nunca pode fazer isso, que se eu estivesse lá de baixo, eu também exigiria os meus direitos. Eu vou marcar a reunião, então. Extraordinária, peço ao pessoal que marque, segunda-feira às 17 horas, aqui na Casa Legislativa. Peço ao secretário que, aí já é meu direito de convocar, eu já estou convocando para segunda-feira às 17 horas. Peço ao vereador, questão de ordem, deixou por último aí, Cruzu, mas é direito, Vossa Excelência?
Claro. Não, rapidamente, senhor presidente.
Pode falar.
Porque, como eu não falei até agora, e quero, e não tenho palavra de orador, rapidamente abordar a questão do Saniolo. Vou falar em 2 minutos, pode marcar aí. Nós continuamos confiantes de que o governo vai tirar a Saniolo. Tem um trabalho sendo feito a favor da Saniolo, tentando desacreditar, fazer o nosso povo não acreditar, isso já foi parada perdida, não é? E isso não é verdade. Não é? Aguardem e verão. Não é? Houve um reposicionamento dentro do governo, peças foram mexidas, não é? O secretário Yuri está à frente disso agora, que é o secretário de governo do meu partido, indicado pelo meu partido, pelo PT. O Pedro Moreira, que é o superintendente de habitação, assumiu a gestão do contrato entre a prefeitura e a Saniolo. Não é? Sei que o secretário Chiquinho de Assis também está muito empenhado, a procuradora Adélia. O secretário Felipe Guerra também, em momento algum, deu um passo atrás, no sentido de que não se deva tirar a Saniolo. Então, está havendo, houve mudança dentro do governo, houve reposicionamento, e eu não tenho dúvida de que o governo vai tirar a Saniolo, mas nós precisamos que o nosso povo, não é, continue acreditando. Está sendo feito um trabalho sistemático, a gente sabe de onde está partindo isso, para desacreditar o povo de que é possível tirar a Saniolo. Quem está apostando contra vai perder. Quem está apostando contra vai perder. Nós não somos de jogar a toalha antes da hora. E nós que trabalhamos intensamente, dedicamos nosso mandato praticamente todo até aqui, pelo Fora Saniolo, vamos continuar lutando. Vamos continuar lutando. E cada vereador e vereadora que puder somar força, ajuda muito. Porque quanto mais vereadores a gente tiver empenhado nessa causa, né, maior a chance da nossa vitória. E eu sei que a Câmara até agora, né, não furtou colaborar para essa causa, né, fez uma CPI com relatório, trabalhou e tem trabalhado, né, e eu peço aos colegas, não joguemos a toalha nessa reta final. Estou absolutamente seguro de que o prefeito Ângelo Osvaldo vai tirar Saniolo. E não vai tirar, conforme alguns, para concluir, seu presidente, me parece que queriam, as coisas estão ficando mais claras agora, queriam que tirasse apenas para fazer jogo de cena. O prefeito Ângelo Osvaldo não aceitou isso, não. Ele quer tirar para valer. Tá? Então, eu, né, conclamo aqui o povo de Ouro Preto que estiver nos ouvindo, sigamos firmes, porque nós estamos perto da vitória. Né? E, mais uma vez, agradecer a todos os vereadores e parabenizar cada um e cada um aqui que se empenharam até agora e que é o contrário do que uma corrente, que quer que a Saniolo fique, ele só não tem coragem de fazer o movimento Fica Saniolo. Deviam fazer, ser mais honestos com o povo. Nós temos o movimento Fora Saniolo. Aqueles que querem que a Saniolo fica, que fica o tempo inteiro no zap tentando desacreditar o compromisso do prefeito Ângelo Osvaldo, tenham coragem, façam o movimento Fica Saniolo. Sejam honestos com o povo de Ouro Preto. Porque lá vai ter a hora certa da máscara cair. Obrigado, senhor presidente. Fora Saniolo.
Peço o nobre colega vereador Alessandro Sandrin que faça a chamada final.
Ok, senhor presidente. Júlio Pimenta, nunca mais. Vereador Alessandro Sandrin, presente. Vereador Alex Brito.
Presente.
Vereador Zé do Binga.
Presente.
Vereador Júlio Gori.
Presente.
Vereadora Lília França.
Presente.
Vereador Luciano Barbosa.
Presente e atento.
17 horas. Vereador Luiz do Morro.
Presente.
Vereador Matheus Pacheco. Vereador Mercinho. Vereador Naércio. Vereador Reginaldo Tavico.
Presente.
Vereador Renato. Vereador Wander Leitoa.
Presente.
Vereador Vantuí.
Presente.
Vereador Curuzu.
Presente.
Sobre a proteção de Deus do povo de Ouro Preto, declaro encerrada a segunda sessão legislativa extraordinária do ano 2022. E já falamos sobre a convocação, segunda-feira, às 17 horas, na Casa Legislativa.